É o seguinte, ó, pessoal, em 2025, este ano, entram em vigor novas regras para a transição da aposentadoria. E para esclarecer as principais mudanças, a gente convidou a advogada Victoria Lopes, ela é especialista em direito trabalhista e previdenciário. Bom dia, Victoria, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente.
Prazer é todo nosso. Então, já para começar, Victoria, com o início de 2025, algumas mudanças importantes entram em vigor nesse processo de aposentadoria. Isso tem despertado muitas dúvidas, não é? Gerado muitas dúvidas. Então, você poderia nos explicar o que são as regras de transição e por que elas foram criadas?
Claro. Em primeiro lugar, né, é importante destacar que em 2025, a idade mínima para aposentadoria, numa aposentadoria por idade, continua a mesma, né, 62 para mulher e 65 para homem, tendo ali 15 anos de contribuição e 15 de carência. Entretanto, há, né, quem começou a contribuir antes de 2019, antes da reforma da Previdência, que estava perto de se aposentar. E para que não fossem prejudicadas, né, foram criadas essas regras de transição. Então, elas têm o objetivo ali de mitigar os impactos da reforma previdenciária. Então, ela se aplica às pessoas que já contribuíam antes de 2019, né, antes da reforma da Previdência, oferecendo ali condições intermediárias entre as regras antigas, que elas já estavam próximas de se aposentar, e as regras novas. Então, é meio que um facilitador e um bônus para quem já contribuía com a Previdência antes da reforma.
Uhum. Laércio.
Bom dia, doutora Victoria. A pergunta é a seguinte, a primeira mudança que chama atenção é o aumento da idade mínima para a aposentadoria. Como isso afeta as mulheres e os homens que estão próximos de se aposentar? Por favor.
Então, normalmente, né, a aposentadoria por idade, ela não muda, porém a gente tem a idade progressiva.
Okay.
Né? Então, todo ano ela vai aumentar ali 6 meses. Então, uhum. No ano de 2025, se você quer se aposentar por idade progressiva, né, que é a aposentadoria por tempo de contribuição antiga, digamos assim.
Okay.
Hoje é 59 anos para mulher e 64 anos para homem. Só que a gente tem um porém. Ela exige mais tempo de contribuição, 30 anos de contribuição para mulher e 35 para homem. Então, isso acaba impactando, né? Porque, assim, nem sempre, infelizmente, as mulheres, elas estavam inseridas no mercado de trabalho. Então, aumenta um pouco cada ano, né, a idade mínima nesse quesito da aposentadoria.
Sim.
Porém, nem sempre elas vão ter esse tanto de contribuição.
Uhum.
Porque, querendo ou não, elas foram inseridas um pouco mais tarde no mercado de trabalho, né? Então, talvez, para as mulheres, esse tipo de benefício não fosse a melhor opção. Mas, claro, que isso precisa ser analisado individualmente, cada caso é um caso, cada tempo de contribuição, enfim, existem vários outros fatores que podem impactar negativamente as mulheres nesse quesito.
Rose Andrade.
Olá, Victoria. A segunda mudança é o aumento da soma de pontos que combina idade e tempo de contribuição. Como é que essa alteração impacta aqueles que já estavam próximos da aposentadoria?
Então, a soma de pontos, né, a gente, para esclarecer aqui até para o ouvinte, ela é a soma da idade com o tempo de contribuição. E a cada ano, tanto mulher quanto homem tem um tanto de pontos a serem atingidos para que tenham direito à aposentadoria por pontos. Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, ela há 92 pontos para mulher e 102 pontos para homem. Então, para aqueles que já estavam, né, ali próximos de se aposentar, eles vão precisar cumprir condições um pouquinho mais rigorosas para alcançar esse tipo de benefício e que traz consigo, né, a possibilidade de receber a média salarial, 100% da média salarial, de 90% a 100% da média salarial ali, como valor de benefício que a gente chama de renda mensal inicial. E mais por outro lado, quem começou a contribuir muito cedo para a Previdência é vantajoso porque ela pode alcançar a aposentadoria sem depender exclusivamente da idade mínima.
Uhum. E dentro desta questão, Vitória, existe aí algo chamado pedágio de 50% e 100% para quem estava próximo aí da aposentadoria. Então, explica para a gente o que isso significa, para quem estava próximo antes dessa reforma.
Então, quem começou, né, a contribuir ali antes de 2019, muito antes, e faltava ali pouco tempo para se aposentar, quando veio a reforma, né, surgiram essas regras de transição justamente para mitigar o que iria trazer de prejuízo para essas pessoas. Então, os pedágios, né, de 50%, você precisaria pagar metade do tempo restante para completar um período exigido. Então, faltava um ano para se aposentar em 2019, então você teria que ali contribuir pelo menos mais 50% desse tempo para que você conseguisse se aposentar na regra. Ou no pedágio 100%, você precisaria contribuir com o dobro do tempo que faltava. O que, que é legal dessa regra? Que ela não tem a incidência do que a gente chama de fator previdenciário, que é uma multiplicaçãozinha básica ali quando a gente faz a média salarial, que podendo ou não impactar negativamente na aposentadoria, no valor do benefício, né? Então, essa regra, ela é bem interessante, principalmente para quem já estava próximo da aposentadoria.
Sim, Laércio.
Vitória, para os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho há muitos anos, qual seria aí a regra de transição mais vantajosa para 2025?
Então, é difícil falar porque a escolha da melhor regra depende muito de uma análise de cada caso.
Certo.
Individual, que vai se considerar ali a idade, tempo de contribuição e até mesmo projeções futuras de renda.
Uhum.
Então, como que eu sei qual seria a melhor regra? A gente sempre indica um planejamento previdenciário, porque para trabalhadores, né, mas normalmente para trabalhadores com muitos anos no mercado, igual eu falei anteriormente,
uhum,
a opção de pedágio 50% ou 100%, ela pode ser atrativa, mas também vai variar, conforme eu te falei, com essa análise individual de cada caso, porque tem muitas pessoas que a gente consegue ali com o planejamento previdenciário falar, olha, você tem um tempo aqui que talvez não tenha sido considerado ou teve um tempo de atividade especial que você não desconhece no sentido de saber que era uma atividade especial e etc. E que pode trazer impactos muito positivos nessa melhor regra.
Uhum.
Então, é muito importante analisar cada caso.
Ok. Além dessa estratégia, existem outras que os trabalhadores podem adotar para garantir que não vão perder direitos durante essa transição?
Então, sempre muito importante você consultar um advogado especializado. Por que que eu falo isso? Porque quando você entra ali no aplicativo ou no site do INSS e faz a simulação, sempre vai aparecer o resultado com base nos requisitos daquele ano. Então, estou entrando ali no INSS, eu vou ver a aposentadoria por idade mínima, né, progressiva, por pontos, tudo baseado nos requisitos de 2025. Então, vai tá ali constando que falta 2 anos para me aposentar. Só que ano que vem, esses requisitos mudam. E aí, vai entrar em 2026, você vai entrar ali e vai ver que vai faltar um pouco mais. Então, aí você vai falar, nossa, mas o que aconteceu? Então, é muito importante que você procure, né, um advogado especialista na questão de previdência, de aposentadoria, para que possa, sim, fazer um planejamento previdenciário e te mostrar em qual ano você vai atingir os requisitos necessários, qual vai ser a melhor regra, porque ali no simulador do INSS, ele só considera aquele ano. E muitas vezes a pessoa fala, mas agora tá faltando mais, nunca vou me aposentar. E não é bem assim, é que realmente ali é muito falha a simulação.
Uhum.
Então, a gente orienta ali, né, os trabalhadores a procurarem alguém. O planejamento previdenciário é pouco falado, mas é muito importante para o trabalhador, para que ele possa ali conhecer as opções dele mais a fundo e conseguir decidir na hora de se aposentar e também, né, pode haver, né, correções a serem feitas que podem atrapalhar ou podem postergar um pouco mais o deferimento da aposentadoria. Então, é muito importante que se faça, sim, um planejamento previdenciário.
Uhum. Ô, Vitória, você já falou um pouco sobre isso, mas reforça para a gente, já que é um tema bastante complexo, qual a diferença, então, entre a transição por pontos e a transição por idade? E para quem essas opções são mais recomendadas?
Claro. O que que acontece? A aposentadoria por pontos, né? A gente precisa considerar sempre soma da idade e tempo de contribuição para atingir os pontos ali necessários para aquele ano. Então, todo ano vai mudar, vai chegar um ponto, sim, que os pontos, eles param de crescer, mas ainda vai demorar um pouco. Então, 2025, 92 pontos para mulheres, 102 pontos para homens. A aposentadoria por pontos, ela é ali interessante para quem começou a contribuir muito cedo, então ela não depende de uma idade mínima. Já a aposentadoria por idade, né, seja a por idade básica, é aqueles que alcançam ali 62 anos de idade para mulher e 65 anos de idade para homem, com 15 anos de contribuição. E é importante falar que, além da contribuição, precisa ter 15 anos de carência. O que seria esses 15 anos de carência? Carência, a gente considera quando o pagamento da guia, né, do INSS é feito dentro do prazo ou com base no, acima ou fixo no salário mínimo ou acima do salário mínimo. Contribuições feitas abaixo do salário mínimo, né, ali que faltam, né, algum valor e etc., elas não são consideradas para fim de carência. Há como corrigir, mas a pessoa só vai saber disso quando consulta um advogado especialista no caso, porque ele que vai identificar ali quais são as contribuições que não estão entrando para fim de carência. Muitas vezes a pessoa atinge a idade, atinge a contribuição e não atinge a carência. Uhum. Então, é muito importante se atentar a isso. E a pessoa, né, que tem ali muito tempo de contribuição e, por exemplo, 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar por idade progressiva, que seria 59 anos para mulher e 64 anos para homem, mas, porém, homem precisa ter um pouquinho mais de tempo de contribuição, seria 35 anos de contribuição, mantendo ali, né, os 15 anos de carência. 15 anos ali, cumprindo todos os requisitos do INSS. Mas é interessante falar que essa idade progressiva, ela aumenta a cada ano, 6 meses. E também é interessante falar que, nesse caso em específico, se você tiver tempo de contribuição sobrando, você tem a opção de descartar salários que são baixos, após julho de 94, e aí você consegue aumentar um pouco mais o valor do benefício que você vai receber.
Tá certo.
Pois é, Vitória, esse aumento da idade mínima e dos pontos pode prejudicar aqueles que já contribuíram por muitos anos. Qual é a sua orientação, Vitória, para essas pessoas que estão inseguras sobre o futuro da aposentadoria?
Então, para iniciantes, as mudanças podem ser muito desafiadoras. Mas para aqueles que já contribuem, podem haver ali uma chance de se aposentar, não necessariamente por a idade progressiva, e sim outros tipos de benefício, que vai trazer uma aposentadoria um pouco mais rápida, mais célere. Mas é muito importante que cada caso seja analisado de maneira individual, que a gente consiga explicar para a pessoa o qual que é o melhor tipo, porque às vezes a aposentadoria por idade, ela vai ter um valor que você vai receber. A aposentadoria por pontos vai ser outra. Então, você, além de saber, né, quais requisitos necessários para cada tipo, é muito interessante que você saiba qual você vai receber o valor e o quanto o tempo de contribuição vai impactar nisso. Então, é muito importante uma análise de cada caso. Então, assim, se você tem dúvida, se você, olha, eu preciso saber, tô chegando perto de uma idade que eu já quero me aposentar ou quero me programar, procura um advogado especialista, porque ele vai saber te orientar da melhor maneira possível quando você consegue se aposentar, qual o valor que você vai receber, ou em muitos casos, né, empresas, grandes empresas oferecem o programa de demissão voluntária, e para pessoas que já estão há muito tempo na empresa, elas querem saber se é vantajoso elas aceitarem ou não, com quanto ela vai continuar tendo que contribuir para conseguir uma aposentadoria legal, o que ela planeja. Então é muito importante que procure sim um advogado especialista na área para que faça essa análise detalhada.
Para quem está no início da vida profissional, começando agora, não é? Essas novas regras de transição são uma oportunidade ou um desafio? E como é que os jovenzinhos devem se preparar para o futuro?
Como eu falei, eu acho que para quem inicia agora, né, pode parecer muito desafiador a questão da aposentadoria. Porém, é muito importante também visar que essas regras, elas incentivam a começar um planejamento desde o início da carreira. Então, garantir contribuições contínuas e buscar oportunidades como o MEI, por exemplo, ajudam a construir uma base sólida para um futuro aí, para uma futura aposentadoria.
Vitória, tem algo que a gente não falou aqui? Alguma dica que você gostaria de deixar para finalizar a nossa conversa?
Eu queria agradecer, né, primeiro espaço. Eu acho que é um assunto que gera muitas dúvidas, então eu queria me colocar à disposição. Ali nas minhas redes sociais eu sempre falo um pouquinho sobre as aposentadorias, os direitos previdenciários e trabalhistas, então vou deixar aqui minhas redes sociais, que é @victorialopes.adv, e caso o ouvinte, né, tenha alguma dúvida, pode me mandar lá no direct, a gente troca uma ideia, bate um papo, porque eu sei que são assuntos que trazem muita dúvida para o trabalhador, que são muitos detalhes. Então, eu estou à disposição para ajudá-los nessa jornada.
Realmente é um assunto bastante complexo e as regras mudam com bastante frequência, não é, Vitória? Então,
exatamente.
Repete o seu Instagram, então, para o ouvinte.
É @victorialopes.adv.
Tá certo, @victorialopes.adv. Procura no Instagram, segue a Vitória, pode mandar perguntas para ela. A gente conversou aqui sobre as novas regras para a transição da aposentadoria. Elas entraram em vigor no início do ano. A nossa convidada, então, a advogada Vitória Lopes, especialista em direito trabalhista e previdenciário. Vitória, muito obrigada mais uma vez por sua participação.
Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, viu?
Valeu, bom dia.
Bom dia.